Bully, isso não é brincadeira.
Gordinho.
Baixinha.
Saracura.
Rolho de poço.
Quatro olho. Sucidef, não sei o quê.
Viadinho.
Girafa.
Baleia.
Salsicha.
Bichinha.
Gente, olha lá, a gordinha botou um piercing. Ei, rolha de poço, resolveu botar a barriguinha pra fora, é? Mas nossa, você não tem vergonha não, tá parecendo que a banha tá engolindo o piercing.
No começo, tudo parece uma brincadeira inocente. Risadinhas, piadinhas, fofocas, comentários maldosos.
Até que o zoado da vez se ofende. Aí pronto, o apelido vira definitivo. Tem gente que não sabe brincar, né?
Com certeza você conhece alguém que não gostou de algum apelido e conviveu com ele por um tempo. Ou convive até hoje.
Às vezes, não são só os apelidos que ficam guardados, mas o sofrimento e muitas outras consequências do chamado bullying.
A palavra bullying ainda é pouco conhecida. Bullying vem da palavra bully, que traduzida do inglês significa indivíduo valentão, tirano, mandão ou brigão.
A expressão bullying corresponde a atitudes de violência física e psicológica, intencionais e repetitivas praticadas por um bully ou agressor, contra alguém que não pode se defender. A psiquiatra e autora do livro Bullying, Mentes Perigosas nas Escolas, Ana Beatriz Barbosa, explica a diferença entre a brincadeira e o bullying em entrevista ao programa Altas Horas da Rede Globo.
Tem uma coisa que eu costumo dizer é o seguinte, quando é brincadeira, todo mundo se diverte. Quando um grupo se diverte em função da humilhação, do sofrimento de alguém, não é brincadeira. É claro que para caracterizar o bullying, não é qualquer brincadeira, né? Aquilo tem que ter uma intenção de fazer o outro sofrer, tem que ter um motivo injustificável, ou seja, nada justifica fazer o outro sofrer, né? E tem que sempre ter uma situação em que a vítima, aquela pessoa que sofre o bullying, ela não é capaz de fazer frente ao seu agressor.
O abuso de poder, a intimidação e a prepotência são algumas das estratégias adotadas pelos praticantes de bullying para impor a sua autoridade.
Os mais fortes fazem dos mais fracos objetos de diversão, prazer e poder, com a intenção de maltratar, intimidar, humilhar e amedrontar a vítima.
Seja por uma questão circunstancial ou por uma desigualdade subjetiva de poder, por trás dessas ações sempre existe um bully que domina a maioria dos alunos de alguma turma e proíbe qualquer atitude solidária em relação ao agredido. Entre zoar alguém e correr o risco de virar a vítima, a maioria dos estudantes opta por não se envolver em ajudar o colega que está sofrendo o ataque.
Para resumir, Ana Beatriz Barbosa descreve três principais características do bullying escolar. O ato é intencional, repetitivo e existe uma diferença de poder entre agressores e vítimas. Quem pratica bullying usa da autoridade que tem em relação ao grupo de amigos, ou mesmo apenas sobre a pessoa com quem ele quer praticar o ato. Segundo ela, desde que existe escola, existe bullying.
Bullying sempre existiu, porque o bullying é a violência praticada dentro do ambiente acadêmico escolar. Desde que existe escola, existe bullying. O que acontece é que as pessoas, em geral, negam a existência ou desconhecem. Na década de 80, começou um estudo muito sério na Noruega. E depois a coisa foi se alastrando e se deu o nome bullying como sinônimo de violência escolar no mundo inteiro.
Não é difícil identificar os excluídos. A vítima de bullying geralmente está fora do padrão. Gordo demais, magro demais. Na escola, é uma criança mais tímida, menos popular. Geralmente não pergunta na sala de aula para não chamar atenção e não ser alvo de implicância dos perseguidores. Também é a última a ser chamada em trabalho de grupo e não recebe convite para festas. No recreio, ou procura a presença de adultos, ou fica isolado.
Em casa, a vítima de bullying costuma estar irritada, ter insônia e ataques de raiva. São várias as doenças e transtornos psicológicos que podem ser adquiridos. Sem falar que os gastos podem aumentar, porque ela pode tentar comprar os amigos, dar presentes, objetos, a tentativa de parar a perseguição que está sofrendo até aquele momento.
Mas e os excluidores, os bullies? De acordo com a doutora em psicologia Edra Guizard, eles têm um perfil parecido.
Que ele tem pouca empatia, né? Que ele normalmente gosta de se ver cercado por pessoas. Ele é temido pelas pessoas que o cercam, ele assume posições de liderança de uma forma negativa. Né? E quais são as atitudes mais frequentes desses agressores? A agressão, a ameaça, a discriminação, a dominação, a humilhação e a intimidação são os mais frequentes. Né?
Os motivos dos agressores variam. Ele pode estar reproduzindo a violência sofrida em casa, por exemplo. Se há abuso de poder, onde a pessoa mora, é possível que ela queira apenas descontar a raiva em alguém. Não interessa quem for, nem por qual motivo.
Ou quem sabe, ela pode permanecer no estado de revolta, devido à separação dos pais e outros problemas de família ou até mesmo com os amigos. Há muitos casos de sofredores de bullying que resolveram se vingar pelo que eles passaram, mas no caso, em outra pessoa, com uma autoridade menor que a sua.
Mas o caso mais grave que pode ter é o de transtorno de conduta. É difícil admitir que existe a maldade, ainda mais em uma criança de 8 anos. Mas ela existe, como explica Ana Beatriz Barbosa, ainda em entrevista ao programa Altas Horas.
O agressor pode ser... Nós temos vários tipos. Você tem aquele que faz porque... faz ele popular, zoar com os outros. Você tem aquele que não tem um exemplo dentro de casa de uma educação que associa autorrealização a coisas produtivas socialmente. Você tem aqueles que estão passando por um momento delicado, uma doença terminal em casa, uma separação dos pais, que momentaneamente se mostram agressivos, né? E você tem uma minoria, mas que é a minoria mais perversa que tem, que são aquelas crianças e adolescentes que desde muito cedo mostram prazer, um prazer mórbido de provocar sofrimento nos outros. Então, você tem que identificar primeiro que tipo de agressor é esse para que possa haver uma intervenção bacana.
Se pararmos para pensar, todos nós já fomos vítimas de um bullying em algum momento da nossa vida. Os valentões não estão somente nas escolas, eles podem ser encontrados em qualquer segmento da sociedade. Os bullies juvenis também crescem e podem ser encontrados em versões adultas, atormentando pessoas ou na faculdade, no trabalho ou até mesmo em qualquer grupo que esteja envolvido.
Se a prática não for contida enquanto o agressor é criança, ele tende a abandonar sentimentos de generosidade e compaixão e a se tornar um adulto com falhas de caráter muitas vezes irreparáveis. Apesar disso, muitos professores, funcionários das escolas e até mesmo os próprios pais ou não percebem o que se passa com seu filho ou não tomam uma atitude a respeito, achando que é uma brincadeirinha normal como qualquer outra.
A seguir, vamos acompanhar diferentes relatos de pessoas que sofreram com bullying. Entre eles, mostraremos o caso de um colega que era chamado de nerd nos tempos de escola.
Teremos um breve intervalo e voltamos já.
Rádio.UFSC. É rádio e ponto.
É rádio ponto.
Quê?
É rádio ponto.
Os últimos resultados, as novidades do seu time do peito. Todas as informações do mundo esportivo você confere no Bola na Trave. Toda segunda, meio-dia e meia, direto dos estúdios da Rádio Ponto. Bola na Trave, toda segunda, meio-dia e meia.
Rádio.UFSC, com informação de qualidade a todo momento.
Rádio.UFSC. É rádio e ponto.
FM, Rádio Ponto, é rádio e ponto. Ouça também a nossa programação pelo site www.radio.ufsc.br.
Elas convidam! Para quem quer saber das festas e das notícias da semana de um jeito bem descontraído. Todas as sextas-feiras, às 6 horas.
É Rádio Ponto.
Rádio Ponto. Muito prazer.
What am I?
Bullying, isso não é brincadeira.
Está de volta agora o programa Bullying, isso não é brincadeira.
De acordo com a definição do livro Bullying, Mentes Perigosas na Escola, da psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva, até eu já pratiquei bullying quando era pequena.
O que você fazia?
Ah, eu não me orgulho disso, mas eu excluía uma menina por ela não ter o cabelo tão comprido, lindo, brilhante quanto o meu. Era besteira, eu devia ter uns 4 ou 5 anos, mas que eu batia e humilhava a coitada na frente dos coleguinhas, eu fazia.
Ah, é porque você não tava do outro lado. Eu já fui alvo de bullying. Na escola, o time das Olimpíadas chamava Pipocas Antenadas. E uma das meninas não gostava de mim. Por isso passou a me chamar de Pipoca Podre. Mas tudo bem, eu já superei.
Assim como você, várias outras pessoas são alvo de bullying todo dia. Segundo dados do IBGE, 3 em cada 10 estudantes já foram vítimas de bullying. Existem formas diretas e indiretas para a prática. A mais comum é a agressão verbal, através de insultos, ofensas, gozações e piadinhas de mau gosto. No caso, seria que você sofreu sendo chamado de pipoca
podre.
Outra forma é a agressão física e material, que acontece quando a vítima é chutada, espancada, empurrada, roubada ou tem objetos destruídos.
Também existe a agressão psicológica e moral. O autor irrita, humilha, exclui, isola, ignora, discrimina, difama e persegue a vítima.
Ela ainda pode ser sexual, através de abuso, violência e assédio.
A nova forma de bullying é chamada de cyberbullying. Quem nunca viu comunidades no Orkut ou no Facebook com o nome Eu Odeio Fulaninho? Ainda é fácil fazer montagem no Photoshop e espalhar para o colégio inteiro, por e-mail, MSN ou outros sites de relacionamento.
Não, vou perdoar, vou xingar no Twitter hoje, muito.
Às vezes ele passa despercebido, com uma simples brincadeira, que irrita, irrita, mas acaba tendo seu fim. Mas cada um de nós tem uma história diferente para contar de diversos tipos de bullying. Confira o caso de Taíne, Jéssica Fuchs, Adriana Zanquete, Giovanni Bello e Nathan Schaefer.
Quando eu era mais nova, eu era muito alta e muito magra, e os meus amigos, eles riam muito disso, assim. E eles me chamavam de Saracura e coisas do tipo. A maioria das pessoas falava de uma maneira mais carinhosa, mas sempre tem alguém que avacalha e tal, e eu não me sentia bem.
Eu não lembro muito, assim, da minha infância. Minha mãe dizia que eu era meio excluída, mas, tipo, a única coisa que eu lembro é que os meus coleguinhas meio que iam nas minhas costas e ficavam, tipo, ah, sou CDF, não sei o quê. Então eles ficavam, tipo, nas minhas costas ou perto de mim, né, só pra, tipo, se dar bem no resto.
Eu sempre fui meio nerdzinha da sala. E sempre tirei nota boa, então todo mundo ficava pegando o meu pé, querendo saber da minha nota. E eu também usava óculos e usava aparelho, então era bem difícil a minha adolescência. As pessoas ficavam me chamando de quatro olhos.
Eu tava na sétima série, na sexta série, e eu já calçava 43. Aí meus amigos me zoavam muito, diziam que o meu pé era uma lancha, que eu usava uma porta pra andar de skate. Eles zoavam bastante comigo.
Bom, eu sofri preconceito por ser judeu, porque meus amigos faziam piadinha por causa da circuncisão, era bem triste, assim. Pediam pra mostrar, todo mundo perguntava assim, ah!
Os transtornos relacionados ao bullying podem trazer prejuízos de todos os tamanhos. Quem sofre com ele pode desde não querer mais escola e se sentir deprimido a cometer atos de vingança contra os autores do crime.
Às vezes, nem isso, o próprio agressor pode cometer um crime. Foi o que aconteceu em um bairro pobre de Porto Alegre nesse ano. O adolescente de 14 anos assumiu o assassinato de Matheus Dalvit, de 15 anos. De acordo com o acusado, a vítima, depois de ter sofrido bullying, resolveu reagir e ameaçar o autor do crime. Mas, de acordo com diversas testemunhas, nem discussão houve. O menino da sexta série do ensino fundamental acabou morto com um tiro no peito sem motivo algum.
A vítima também pode querer se vingar. Outro caso que teve forte repercussão foi nos Estados Unidos em 1999. Dois estudantes de 18 e 17 anos invadiram armados a escola onde estudavam. Eles mataram 12 alunos, um professor e deixaram mais de 20 feridos. E ainda se mataram no final. O massacre todo aconteceu porque os dois eram tanto alvos como agressores de bullying. Por isso, resolveram se vingar por terem sido excluídos.
Esse foi um caso extremo, mas e aí? O que será que os alvos das frequentes piadinhas normalmente fazem em relação a elas?
Confira o caso de Roberto Vargas.
Quando eu estava na sétima série de primeiro grau, estudava num colégio aqui em Florianópolis, e tinha sempre essas gangues que andam ao redor da escola e tal, e olharam para mim, magrinho, de óculos e tal, e escolheram para, né, opa, esse aí é que vai apanhar hoje. Aí tinha até um cemitério no lado do colégio. Entrei no cemitério, aquela gangue toda correndo atrás de mim e tal, até que eu peguei e consegui me safar lá. Aí depois eu sempre saía com o professor me deixava no ponto de ônibus mais longe da escola, e deu umas 2 semanas eu troquei de escola para não ficar tendo esse problema.
A estudante Tatiana Mello também tem história de bullying no colégio, desde o ensino fundamental até o ensino médio.
Mais ou menos lá pela quarta série que tinha umas meninas que, por algum motivo, elas encasquetaram comigo. Daí elas faziam coisas como chutar minha mochila para cair o material, todo mundo fazer trabalho de grupo e só eu sempre ficar sozinha. E daí acabou dando bastante problema, não tanto para mim, mas para os professores, porque eu acabava falando só com as meninas que eram bem mais novas que eu. E eu tinha bastante dificuldade de lidar com as pessoas da minha idade, porque elas ficavam inventando histórias sobre mim e ninguém queria falar comigo na minha série. Aí foi um período assim bem triste. E daí acabou que minha mãe teve que falar com a coordenadora para ver se alguma coisa era feita. E a professora reuniu as meninas para falar o que estava acontecendo. Só que o efeito não acabou sendo o que esperava, porque elas só ficavam amigas minhas na frente dos professores. Depois que terminavam as aulas ou na hora do recreio, era a mesma coisa. Não tinha muita diferença. Depois de um tempo, quando a gente mudou lá para o ginásio, deu uma melhorada. Mas depois, como eu sempre fui uma pessoa muito quieta, não tinha muito entrosamento com o pessoal gostava bastante de avacalhar comigo, que foi na época que eu comecei a desenhar. E daí eles faziam umas coisas bem idiotas. Na hora do recreio, eles pegavam minha pasta de desenhos e espalhavam os desenhos no chão e pisavam em cima para ficar tudo rasgado, sujo. Para melhorar, assim, né, no final do ginásio, eu e umas amigas minhas, a gente ganhou uma fama meio estranha, que a gente ficou conhecida como as macumbeiras. Por algum motivo que ninguém sabe, as garotas começaram a ficar com medo da gente, porque, de acordo com elas, coisas estranhas aconteciam quando a gente ficava braba com elas. E daí as meninas ficavam me xingando, porque eu ficava fazendo bruxaria, ficava fazendo coisa do demônio, não sei o quê, e que tava prejudicando elas.
Aqueles que resolvem não sofrer em silêncio e tomar alguma atitude, acabam se rebelando um pouquinho mais com a situação. É o caso da estudante Rafaela Coure.
Quando eu era mais nova, na minha escola, todos os meus amigos me chamavam de baixinha. E isso me deixava muito brava e eu batia neles. E geralmente eu brigava com eles meio feio e eu ia pra diretoria por causa disso.
Felipe Machado também resolveu se livrar da agressão.
Ah, que eu era um cara pacífico e nerd. E tinha um cara que estudou comigo muito tempo e ele era tinha um perfil de futuro presidiário ou futuro habitante da FEBEM. Descobri até que entrou numas erradas aí, acabou estando meio mal na vida. E aí o cara simplesmente não ia com a minha cara, daí chamava de viado, chamava de fraco, ficava chamando de nerd, daí pra cima. Já quis me bater algumas vezes, já me pegou de mata-leão uma vez. Só que dessa vez eu tava lutando no judô, ele não sabia. Daí eu dei um impulso e o cara caiu estatelado na minha frente, ficou com cara de pamonha. Mas é por isso aí, por ser um cara mais pacífico, por ser um cara CDF, da ala nerd da escola, já sofri bastante perseguição.
Eduardo Mangueira teve que falar com a coordenação para que seu filho não sofresse mais bullying.
Meu filho chama Gustavo Fayad Mangueira Lopes, estuda no colégio em Canasvieiras. E ele, 9 anos de idade, sempre que ele estava entrando na aula, ele falava, oh, lá vem o Porpeta, oh, lá vem o Traquinas, lá vem o Gordinho. E ele reclamou para mim, pô, pai, toda vez que eu entro na escola, tem 2 alunos lá que ficam de Gordinho, ou Porpeta, ou a Baleia. Aí procurei a coordenação do curso, né? Identifiquei quais os alunos, ele pediu para ele mostrar quais eram os alunos, né? Que estavam toda hora chamando ele. E foi chamado na direção e depois disso nunca mais ouvi mais nada. Esses mesmos alunos, eles estavam, porque assim, eles estavam chamando outros alunos, sempre arrumando apelido para alguns. Os mesmos 2 alunos que ficavam mexendo com todos os alunos que eles achavam. Então eles foram chamados na coordenação e pelo jeito acho que deu certo, chamaram os pais lá e eles não mexeram com mais ninguém. Mas não era só com o Gustavo não, eu podia ser o magrão alto que era o Girafa, ou Linguiça, ou como o Porpetinha, como Água de Salsicha, que é o menino que tinha sardentinho, sabe? Eu chamava de Água de Salsicha. apesar de ele estar um pouquinho acima do peso mesmo, estar um pouco gordinho mesmo, isso estava interferindo nele, porque ele já não queria ficar sem camisa na escola, quando tinha atividade para ficar com a ele não ficava, ele não queria ficar fora das atividades de sala de aula. Isso atrapalhou um pouquinho o rendimento dele na escola.
O estudante Tomé Graneman já foi alvo de bullying dentro e fora do país. Mas, de acordo com ele, existem casos piores.
Eu acho que o bullying é uma natureza normal de ser humano, principalmente das crianças. Eu já sofri bullying quando era menor, sempre aquela coisa de gordinho. Então, diversos apelidos de bola, bola 7, bola 8, elefante, rinoceronte. Enfim, os apelidos mais diversos. Mas nunca me incomodei, assim, nunca me estressei. E o bullying durou pouco tempo, assim, eu ainda usava óculos, então era bola de futebol com óculos, quatro olhos, enfim. Vários xingamentos, que é normal, e como todos nós também já cometemos bullying. Já conheci vários casos, era um da minha sala, e não sei porque ele foi tirado pra Cristo, então a galera pisava em coxinha, pisava no pé dele, jogava iogurte na camisa, dava banda, derrubava, batia a cabeça dele na carteira. Ele continuou no nosso colégio e ele continuou sofrendo bullying por mais 4 anos, até o primeiro ano, e por um fator extra ele saiu do colégio, assim. Mas aí, com o tempo, teve uns períodos mais tensos, assim, com os nossos 14, 15, assim. Ah, porque a gente jogava futebol no colégio, a gente brigava de pega-pega. E um canto tinha cheio de grama com lama. E aí, tipo, uma vez eles deram uma rasteira no guri pelo fato de dar, assim, jogaram ele na lama e sujou ele. E ele também, às vezes, cooperava, assim, ele às vezes ia jogar bola e rasgava a calça no meio, assim, porque ele era gordinho e ia com as calças apertadas. Aí a galera já tirava sarro, tipo, era tenso. Ele tinha ido várias vezes pra coordenação, chorou um monte e tal. Mas não que eu saiba, nunca procurou, assim, ajuda médica. E naquela fase eu já tinha sido, na verdade eu sofri bullying tipo 2 meses. Aí eu fui meio ignorante, bati nas pessoas e nunca mais sofri bullying. O bullying dura conforme a reação da pessoa, assim. Eu falei pra vocês brincando que eu bati, não, eu encrenquei com uns caras e chamei pra porrada. Falei, vocês vão continuar me chamando. E aí, tipo, pararam, sabe? Porque é aquela coisa assim, é sobreposição do mais forte em cima do mais fraco. E se o mais fraco aceita, vai até o final. E de bullying, além desse caso, aí eu vivi fora, né? Eu vivi nos Estados Unidos. E ali, aí o bullying um pouquinho, daí já deixa de ser bullying pra virar xenofobia. Mexicanos, porto-riquenhos. Eu, como era brasileiro, não sofri, assim, mas pelo fato da nacionalidade do cara, assim, mas e até a cor de pele, assim. Preconceito muito com a língua, assim, porque os porto-riquenhos e os mexicanos não fazem questão de aprender inglês, então eles falavam mal, eles sempre chamavam de pobre, de vagabundo, e aí excluíam, e aí tinha festas, não convidavam, tinha nos corredores se xingavam, se batiam.
E a brincadeira pode ou não trazer consequências para a vítima. Lucas Pascoal, estudante de jornalismo, por exemplo, acabou levando na brincadeira.
Eu já sofri bullying na infância. Quando eu era menor, eu era mais cheinho e por isso me chamavam de gordinho. Me chamavam de gordinho sempre. Era bem chato, gordinho, rolo de pulso, baleia, era bem triste. E por isso meio afeminado também me chamavam de bichinha. E viadinho e essas merdas todas. E não era muito fácil lidar com isso. Sempre que eu ouvia isso, ou eu ignorava, ou eu ria junto, alguma coisa assim. Mas não era muito legal. Mas eu acho que não deixou nenhuma sequela. Tal, eu sou gay, mas isso não é porque eu era apelidado de bichinha.
As consequências do bullying podem ser levadas bem a sério. Thiago Moreno, por exemplo, teve que frequentar uma psicóloga para poder lidar com o problema.
Bom, até mais ou menos meus 11 anos, eu fui uma criança um tanto quanto obesa. E então, durante tipo, toda a minha vida no começo da escola, assim, desde a primeira série até mais ou menos a quinta, sexta série, eu sempre era alvo de piadinhas contra pessoas gordas, eu sempre fui alvo de preconceito, e as pessoas sempre relutavam em ser minhas amigas, e eu tive sérios problemas psicológicos por causa disso depois, e eu consulto uma psicóloga até hoje.
E os transtornos adquiridos pela vítima ainda podem ser bem piores. Ela pode ter perda de sono, de vontade de ir à escola, do apetite ou até passar a ter depressão. Confira no próximo bloco a entrevista com Eda Grisade, doutora em psicologia, sobre as consequências causadas pelo bullying. Voltamos já.
Rádio.UFSC é rádio e ponto.
É Rádio Ponto.
Quê?
É Rádio Ponto.
Os últimos resultados, as novidades do seu time do peito. Todas as informações do mundo esportivo você confere no Bola na Trave. Toda segunda, meio-dia e meia, direto dos estúdios da Rádio Ponto. Bola na Trave, toda segunda, meio-dia e meia.
Rádio Ponto UFSC, com informação de qualidade a todo momento.
Rádio Ponto UFSC. É rádio e ponto.
Cento e 6.1 FM, rádio ponto, é rádio e ponto. Ouça também a nossa programação pelo site www.radio.ufsc.br.
Elas convidam.
Para quem quer saber das festas e das notícias da semana de um jeito bem descontraído. Todas as sextas-feiras, às 6 horas.
É Rádio Ponto.
Rádio Ponto. Muito prazer.
What am I?
Bullying, isso não é brincadeira.
Estamos de volta com o programa Bullying, isso não é brincadeira.
O bullying não atinge só crianças. Adolescentes e adultos, geralmente vulneráveis e com baixa autoestima, também são alvo da prática.
Essa série de incômodos resulta em vários problemas psicológicos e comportamentais do agredido. A doutora em psicologia, Eder Guizard, fala sobre o assunto.
Bom, além, quando se trata de uma esfera educacional, além da própria exclusão da vítima da escola, né, ou por decisão própria, ou por decisão da família, ou por decisão do grupo escolar, né, um rebaixamento na autoestima muito grande, né, alguns casos de depressão, pode ocasionar. Casos de se sentirem, essas pessoas que já são pessoas mais tímidas, menos sociáveis do que as outras, né? De se sentirem inseguros na fase adulta, não habilitados para as relações sociais e assim vai.
Sintomas físicos também podem ser gerados através deles. São comuns dores de cabeça, no corpo, náusea, diarreia, palpitações, alergias e calafrios.
O bullying ainda pode desencadear a síndrome do pânico. Ela é caracterizada pelo medo sem motivo, taquicardia, calafrios, boca seca, dilatação da pupila e suores. O ataque dura cerca de meia hora e quem sofre relata a sensação de poder morrer a qualquer momento.
A vítima ainda pode adquirir fobia do local em que sofre o bullying. Nas escolas, isso é muito normal, causando uma deficiência no aprendizado e evasão escolar.
Não só de determinado lugar, mas também se pode ter a fobia social. Pessoas com esse tipo de fobia apresentam uma timidez muito grande, além do medo de ser o centro das atenções e sofrer ridicularizações novamente. As dificuldades envolvem a vida acadêmica, profissional, social e afetiva.
Outro quadro possível é de transtorno de ansiedade generalizada. Com a TAG, a pessoa fica com medo constante, preocupada com tudo nos mínimos detalhes. Impaciente, apressada, só vê o lado ruim das coisas, o copo meio vazio, no caso. Essa inquietação causa insônia, estresse e pode gerar problemas maiores ainda.
Ainda há a possibilidade de o agredido ficar com depressão. Ao contrário do que muitos pensam, ela não é uma sensação de baixo astral. A doença afeta todo o comportamento e o físico da pessoa. Os principais sintomas são tristeza, culpa, desamparo, dificuldades para se concentrar, além dos sentimentos negativos, podendo até causar ideias suicidas. Por isso, deve ser tratada com cuidado.
Foi o caso de Iago Marim, de apenas 14 anos. No dia 19 de maio de 2009, o Profissão Repórter entrevistou amigos e familiares do estudante. Por ser gay, ele sofria bullying e depois de a agressão não ter sido solucionada, ele cometeu suicídio.
Em qualquer lugar, ele era agredido. Tanto na rua, na escola, com a minha mãe mesmo.
Ele ia para a escola, os meninos ficavam zombando dele, né?
chamava ele de bicha, tudo. Ele foi criando aquilo na cabecinha dele. Dizia, avó, um dia ainda vou me matar. Eu falava, não, você não vai fazer isso, não.
Ele escreveu essa carta. Mãe, eu te amo. A avó Lia é tudo pra mim. A tia Luísa também. Eu amo as minhas tias. Mas a tia Luísa é tudo pra mim. E quando eu olho pra ela, eu sinto muita vontade de chorar e de abraçar ela também. Mãe, eu não sei explicar porque eu estou fazendo isso.
Você via seu irmão na hora do intervalo, por exemplo?
Via.
O que aconteceu?
Os moleques iam bater nele, aí veio um monte de moleque grande bater nele. Aí eu disse, ali, ó, meu irmão tá apanhando ele. E os moleques estão batendo nele. Aí ela, não tenho nada a ver com isso. Briguei de vocês. Falou pra mim.
Professor falou isso?
Professora.
Ele não se enturmava muito?
Isso, ele ficava quieto na dele, né? Mas já, eu acredito que já havia alguma coisa diferente, né?
Nele. A família alguma vez se queixou?
Não.
Isso. Como é que a senhora, a diretora e os professores lidam com isso?
A gente está tentando trabalhar esse lado, mas está difícil.
A anorexia e a bulimia também são comuns quando se trata de bullying. Os anoréxicos apresentam um grande medo de engordar e têm uma imagem distorcida de seu corpo. Em busca de padrões estéticos exigidos por colegas ou pela sociedade em geral, o doente se submete a dietas agressivas. Esse quadro pode levar à desnutrição e à morte. Já quem sofre de bulimia ingere alimentos bastante calóricos e com culpa, com medo de engordar, resolve vomitar o que comeu.
O TOC também pode ser uma consequência do bullying. O transtorno obsessivo compulsivo tem como características principais manias e obsessões para aliviar a ansiedade, além de comportamentos repetitivos e sistematizados. Há casos em que a pessoa não quer tocar em objetos com medo de doenças e toma vários banhos. Caso o ritual não seja cumprido, a pessoa não consegue parar de pensar que algo muito ruim vai acontecer, até que ele seja realizado. O transtorno do estresse pós-traumático também é comum, principalmente quando a vítima sofre agressões violentas ou sexuais. Esse quadro pode desencadear desde a perda dos prazeres, a frieza com pessoas próximas, até a depressão. O transtorno ocorre através de flashbacks, que são ideias sucessivas do trauma ocorrido.
Em casos extremos e incomuns, o bullying pode causar esquizofrenia. Essa doença mental faz com que a pessoa viva numa realidade paralela à habitual, causando delírios e alucinações.
De acordo com a doutora em psicologia Eda Guizard, o tamanho das consequências geradas pelo bullying muda de pessoa para pessoa e depende do grau de intimidação que ela sofreu.
A gente pode ir de um extremo de uma pessoa que se torna extremamente insegura na vida, né, a uma pessoa que se torna menos sociável, certo? Então, a consequência vai depender muito do grau de violência sofrido, né, da frequência dessa violência sofrida e da personalidade da vítima que sofre a violência, né, e da rede de apoio, né, se essa escola detecta, se esse lugar de trabalho detecta que está havendo uma violência e cria uma rede de proteção, o impacto na vida do sujeito é menor.
O programa Bullying, Isso Não É Brincadeira, terá um breve intervalo e volta já.
Rádio.UFSC é rádio e ponto.
É rádio ponto.
Quê?
É rádio ponto.
Os últimos resultados, as novidades do seu time do peito. Todas as informações do mundo esportivo você confere no Bola na Trave. Toda segunda, meio-dia e meia, direto dos estúdios da Rádio Ponto. Bola na Trave, toda segunda, meio-dia e meia.
Rádio Ponto UFSC, com informação de qualidade a todo momento.
Rádio Ponto UFSC. É rádio e ponto. Cento e 6.1 FM, rádio ponto, é rádio e ponto. Ouça também a nossa programação pelo site www.radio.ufsc.br.
Elas convidam. Para quem quer saber das festas e das notícias da semana de um jeito bem descontraído. Todas as sextas-feiras, às 6 horas.
Rádio Ponto.
Rádio Ponto, muito prazer.
What am I?
Bullying, isso não é brincadeira.
Apesar de o bullying ter sempre existido, ele passava despercebido. Os educadores achavam que, com a idade, a brincadeira passaria. Esse descaso com o problema colaborou muito e ainda colabora com a sua disseminação.
O estado de Santa Catarina foi um dos primeiros a criar uma lei contra o bullying, mas só ela não é o suficiente. Os colégios de toda a região vêm fazendo um trabalho para conscientizar tanto alunos quanto pais.
Para evitar que casos como esse continuem acontecendo, a Assembleia Legislativa e o Ministério Público de Santa Catarina instituíram, através do projeto de lei de autoria do deputado Juarez Ponticelli, o programa Bullying, Isso Não É Brincadeira.
Nós iniciamos esse trabalho, essa discussão toda, já em 2007, né? Foi quando eu tive a oportunidade de participar de um primeiro evento, onde a doutora Cleofante palestrava sobre bullying, numa parceria, na época, no evento da Escola de Pais com a Escola do Legislativo, e na reação de mais de 500 professores que participavam daquele evento, eu me dei conta de que Santa Catarina precisava urgentemente tratar dessa questão de forma institucional, de forma legal. Foi quando a doutora Cléo nos ajudou a elaborar o projeto de lei, que nós apresentamos ainda no ano de 2007, fizemos um amplo debate durante todo o ano de 2008, E no final do ano de 2008 conseguimos aprovar a matéria, sendo o segundo estado no Brasil a ter uma lei de combate ao bullying. Então, durante o ano de 2009 nós fizemos todo um trabalho de planejamento, de preparação, fizemos um convênio entre a Assembleia, o Ministério Público, o Governo do Estado, a Undime e o Sinep, para envolver todas as entidades envolvidas no processo de ensino-aprendizagem do Estado. E lançamos no dia 1º de março desse ano uma campanha intitulada Bullying, Isso Não É Brincadeira. Esse trabalho está tão positivo que nesse ano de 2010 a gente realizou eventos todos com muito sucesso, são seminários regionais, devem ter passado pelos seminários já mais de 10 mil profissionais da área da educação, além de alunos, pais, direções de escolas e de secretarias municipais, escolas particulares também. Enfim, colocamos o assunto em pauta, estamos fazendo um grande debate por todo o Estado, ao ponto do jornal Hoje, da Rede Globo, há uns 30 dias atrás, ter reconhecido que Santa Catarina é o segundo Estado no Brasil a ter a lei, mas o primeiro a fazer um trabalho intenso, efetivo, de tirar a lei do papel e torná-la realidade, criando um grande debate com toda a sociedade catarinense.
A iniciativa promove palestras para os professores de todas as regiões do estado e produz cartilhas e outros materiais educativos para os alunos, tudo para tentar demonstrar as diferenças entre os casos de bullying e as brincadeiras de criança.
O projeto de lei pretende, primeiro, identificar a presença do fenômeno. Não há como negar, e todas as estatísticas e estudos mostram que esse fenômeno é crescente no Brasil e no mundo inteiro. Os últimos dados apontam para algo em torno de 35% a 40% na média nacional dos nossos alunos envolvidos no fenômeno, alguns como vítimas, outros como agentes e uma grande parcela como testemunhas, né, que assistem toda essa ação de violência silenciosa e nada fazem. Então, a lei pretende, primeiro, que a escola admita, porque não há escola imune a esse problema, é preciso que a escola admita que o problema existe, isso não pode mais ser tratado como brincadeira de época, como brincadeira de criança. Então, a escola tem que admitir e identificar o problema. Como? Através de uma comissão multidisciplinar, que deve envolver direção, professores, funcionários, alunos, comunidade, para identificar os episódios de bullying e, a partir daí, iniciar um trabalho de combate.
O trabalho de combate ao bullying começa na conscientização das escolas e comunidades e termina na punição dos agentes.
Como a maioria dos casos de bullying escolar envolve menores que estão estudando entre o fim do ensino fundamental até o início da graduação, a punição é a mesma prevista na legislação do Código Civil e Penal.
Por isso, a responsabilidade acaba caindo sobre os pais, professores e sobre a instituição. O projeto de lei prevê apenas orientações administrativas para que as escolas possam identificar e lidar com o bullying de forma mais apropriada.
A punição, a legislação civil e penal já prevê, tanto que nós estamos tendo agora notícias já de condenações civis, de pagamento de indenizações, né, como tivemos na semana passada ainda mais uma condenação de uma mãe que foi condenada porque o filho era agente de bullying. E isso está começando a pipocar, esse tipo de condenações estão começando a pipocar no Brasil inteiro, mas o que a lei pretende é evitar a judicialização do problema. O que a gente quer é identificar, combater e resolver no âmbito da própria comunidade escolar. Hoje, uma ferramenta muito poderosa que está sendo usada para difundir e para praticar o bullying é, lamentavelmente, a internet, né? Que, se bem utilizada, é uma ferramenta, pode ser uma ferramenta do conhecimento, da disseminação do bem, mas quando mal utilizada, infelizmente no caso do cyberbullying, ela é utilizada para difamar, para expor, para reproduzir fotomontagens, videomontagens, que especialmente para as meninas, adolescentes, isso causa um mal irreparável.
Por ser um ato de violência cometido em campo considerado novo para a legislação, essa área ainda é pouco regulamentada.
Essa é a dificuldade que a legislação, por ser muito carente ainda, muito nova nessa área de controle da internet, e há uma carência de legislação de fato, a gente tem muitas dificuldades, né? Mas os depoimentos e o crescimento da utilização dessa ferramenta realmente está se registrando com muita intensidade, e por isso o trabalho de conscientização e identificação dos agentes na comunidade escolar se torna ainda mais importante, que é o que preconiza a lei.
Muitas vezes os alunos não sabem como agir diante de uma situação de bullying. Silva Custódio, a orientadora educacional da Escola de Educação Básica Simão José Rez, nos fala quais as medidas geralmente tomadas pela instituição.
Porque assim, ó, tem aluno que procura e fala e o professor não observou, nem a escola ainda observou, né? Mas tem aluno que às vezes tá sofrendo bullying e não fala, né? Tá com aquele medo, é tímido. Às vezes, até por esse próprio comportamento dele ser tímido ou ter alguma característica física diferente, ele já é feito, né, o bullying com ele. Então, assim, os professores às vezes procuram, olha, se vai estar acontecendo alguma coisa com o aluno, ele está muito quieto, está muito retraído, está acontecendo alguma coisa, eu quero que você investigue. Aí a gente vai para o recreio, começa a observar a criança no recreio, nos horários em que ele está em educação física, para saber o que está acontecendo. E aí, às vezes, a gente acaba descobrindo realmente o que é e feita a intervenção também. Uhum. E daí, depende do caso, é tomado encaminhamentos diferentes. Às vezes, o próprio professor em sala de aula consegue resolver. Às vezes, a orientação resolve. E, às vezes, tem que ter intervenção da direção para resolver a situação.
De acordo com a orientadora, o bullying sempre existiu, mas só agora está se dando uma atenção adequada ao problema. Ela também fala que alguns casos podem se tornar extremos.
Eu trabalho há 16 anos aqui, mas estou 25 anos na área da educação. Eu sempre vi o bullying. Ele existe, às vezes, mais escamoteadinho, às vezes uma coisa mais forte. Então, assim, ó, são inúmeros os casos que a gente observa. E faz um mês, mais ou menos, que um aluno nosso, ele tem a sobrancelha junta. Então, ele chamava de taturana. E ele arrancou a sobrancelha inteirinha com as mãos. Inteirinha. Então, a mãe veio aqui, foi um caso assim, muito triste, né? Porque ele estava sofrendo sozinho, ele não contou em casa, ele não contou para ninguém. E aí, só depois que ele fez isso, que a mãe foi perguntar ele, porque ele disse que não aguentava mais os amigos chamar ele de taturana.
O programa Bullying, Isso Não É Brincadeira, fica por aqui.
Este trabalho foi realizado para a disciplina de Rádio Jornalismo 1 do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina.
Produção, locução e edição, Jéssica Mello
e Patrícia Krieger.
Colaboração, Diego Vieira
e Bruno Batiston.